Hello there, how's it going? Aqui é a teacher Mariana Greca. Bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula de revisão. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante na língua. Não que todos não sejam, mas esse você vai reconhecer que gerou muitas dúvidas. Vamos lá, são os usos de will e o verbo be going to. Will e be going to. Antes de mais nada, eu quero esclarecer para você que há uma leve diferença no uso entre essas duas formas. Will está mais ligado para ações espontâneas, decisões que não foram planejadas. E be going to, ou o verbo to be going to, estabelece planos previamente planejados, planos que foram elaborados. All right? Então, essa é a diferença principal. O will também é utilizado quando eu quero ser muito enfático em uma decisão muito firme que eu tomei. Veja, aí já não estou mais falando de planos espontâneos ou planos planejados, como seria o caso de be going to. Will, nesse terceiro caso, já seria para a gente falar de coisas que a gente está muito determinado a fazer. Sabe aquela música famosíssima, I will survive? Esse é o caso, eu vou sobreviver, ok? I will é uma forma muito enfática de eu expressar uma decisão muito firme que eu tomei, ok? Mas você não precisa levar essa diferenciação tão a ferro e fogo, ok? Saiba que ela existe, mas não precisa se preocupar tanto com ela. O importante agora é saber usar essas estruturas em frases para você poder se comunicar naturalmente. Vamos lá para os exemplos. I will go to the gym on Monday. I will go to the gym on Monday. Nesse caso, pode ser tanto uma decisão firme, I will go, quanto uma decisão espontânea. Ah, já sei. Eu vou para a academia na segunda-feira. I will go to the gym on Monday. Eu vou para a academia na segunda-feira, ok? Eu vou. Se a gente fosse traduzir mais literalmente, seria eu vou ir, ok? Lembre-se que I will não significa ir no sentido de se deslocar de um lugar para outro. Significa uma ação futura, ok? I will go. Então, eu vou ir, ou simplesmente eu vou à academia na segunda-feira. Muita atenção que Monday foi escrito com letra maiúscula. E é isso mesmo. Dias da semana, nós escrevemos com a letra maiúscula sempre, ok? I will go. Mariana, existe uma forma contraída de I will? Você já viu em outras unidades que a gente pode contrair como I'll ou all, ok? I'll go to the gym on Monday, ok? É uma forma bastante comum de se falar, ok? I'll go. E se fosse para dizer que eu não vou, decidi agora, uma decisão espontânea, eu não vou para a academia na segunda-feira. Ah, não, domingo eu tenho um aniversário até tarde, eu não vou para a academia na segunda-feira. Acabei de decidir isso aqui. Então, a gente usaria I won't go to the gym on Monday. I won't go. Alright? Very good. Won't. Próximo exemplo. I'll make some new friends. Ou seja, eu vou fazer alguns novos amigos. Some, alguns, não estou determinando a quantidade. I'll make some new friends. Eu vou fazer alguns novos amigos. A forma completa seria I will. Alright? I will. E a forma negativa seria I won't. Ou I will not. Ok? Mas I won't é, assim como a maioria das formas contraídas, muito mais comum. Ok? I won't, I will not. I won't é mais utilizado. I won't, I will not. Ok? Very good. Próximo exemplo. When will he be back? Então, a gente tem aqui uma pergunta. When will he be back significa quando ele estará de volta. Ok? Be back é estar de volta. Quando ele estará de volta. Então, vamos entender de pertinho como é que essa frase, como é que essa pergunta foi construída. Poderia dizer assim. Estou imaginando um cenário possível, claro. He will be back by noon. O que significa noon? Noon significa meio-dia, ok? É o oposto de midnight, ok? Noon. He will be back by noon. Ele vai estar de volta até o meio-dia, alright? Para a gente fazer uma pergunta, poderia perguntar assim, will he be back? Ele vai estar de volta? Veja que o sentido aqui já mudou. Will he be back? Ele vai estar de volta? Ou ele vai voltar? Right? E para a gente especificar mais ainda essa pergunta, a gente adiciona, como foi o caso, when. When will he be back? Então, voltando ali na frase afirmativa, veja que a gente tem he will. He will. Para a gente fazer uma pergunta, a gente faz a inversão. Ok? He will se torna will he? Alright? E aí a gente tem uma pergunta. Very nice. Vamos para a próxima. Nesse caso, a gente tem uma frase negativa. It won't taste bad. Então, digamos que você tem um filho e ele é super exigente com comida. E aí você fala assim para ele. It won't taste bad. Just try it. Não vai ter um gosto ruim. It won't taste bad. Não vai taste. Taste é ter gosto de, ok? Ter sabor. It won't taste bad. Não vai ter um gosto ruim, alright? Calm down. Se acalme, alright? Just try it significa apenas experimente. Só experimenta, ok? It won't taste bad, alright? Won't significa will not, como a gente já viu. It won't taste bad. Não vai ter um gosto ruim, ok? E esse filho poderia perguntar assim, will it taste bad? Vai ter gosto ruim, ok? E você responde, it won't taste bad, alright? Very nice. Próximo exemplo, vamos lá. We'll contact you soon. Will, nesse caso, é we will, ok? É uma forma contraída e ela é bastante utilizada também. We'll contact you soon. Então, digamos que você fez uma audição para uma peça de teatro e te responderam. We'll contact you soon. Nós vamos entrar em contato com você. Nós contactaremos você em breve, alright? We'll, ok? We will. We will, alright? Very good. E soon significa em breve ou logo, ok? Em breve é uma tradução mais comum, alright? Você pode ver isso no vocabulário de cinema, tá? Soon significa em breve, alright? Yes! Vamos para o próximo exemplo. I'm going to date Ben. Eu vou namorar o Ben. Então, digamos que o Ben é um amigão meu e eu avisei para minhas amigas que eu vou namorar o Ben. É um plano futuro, ok? I'm going to. Então, vamos analisar esse verbo. O verbo to be going to significa futuro, ações futuras planejadas, ok? Muita atenção nessa partezinha aqui. To be, to be. O que é o verbo to be? É ser ou estar. Então, sempre que eu for falar de um plano futuro, ou seja, sempre que eu utilizar going to, eu sempre tenho que ter o verbo to be. Então, eu sempre tenho que ter I'm, I am, you're, you are, he is, she is, e por aí vai, ok? Sempre, sempre. Presta muita atenção e anota aí. Sempre que você usar going to, você tem que usar o verb to be, ok? Isso é muito importante. Isso vai fazer muita diferença na hora de alguém reconhecer se você sabe inglês ou não, ok? Vamos lá. Então, I'm going, I am. Eu vou namorar o Ben. Mesmo que a gente nem sempre traduza literalmente, tem em mente. Going to leva sempre verb to be. I'm going to date Ben significa eu vou namorar o Ben, ok? Very good. E se fosse um exemplo negativo? Vamos ver aqui o próximo. I am not going to work there. Então, digamos que você fez um processo seletivo para uma empresa e tudo mais, e estão te perguntando, e aí, você vai trabalhar lá? E você fala assim, I am not going to work there, alright? Eu não vou trabalhar lá, ok? I am not. Então, veja que o not a gente colocou antes de going to, ok? I am not. I'm not going to work there, ok? Então, o not a gente coloca lá no começo, ok? Se fosse outros casos, a gente poderia dizer o seguinte, you are not going to work there. She is not going to work there. Veja que a posição do not não mudou. E a gente usou o verbo to be em todos os casos, ok? Very nice. Próximo exemplo. Poderia dizer o seguinte. You're not going to meet my mom. Então, digamos que o seu novo namorado ou namorada está se preparando para conhecer a sua mãe num jantar de família, mas a sua mãe não vai poder participar. Ela teve outro evento lá no trabalho dela. E você fala assim, you're not going to meet my mom. Not this time. Não dessa vez, ok? Você não vai conhecer a minha mãe, pelo menos não dessa vez. Alright? You're not, ou you are not, ok? You are not. Se a gente falar a forma completa, ao invés da forma contraída, a gente está sendo muito mais enfático. Então, tem essa diferencinha, ok? You're not é mais comum, mas you are not é uma maneira de realmente falar, você não vai, tá? A maneira da gente enfatizar esse não é com you are not going to meet my mom, ok? Very nice. Vamos para o próximo. Estamos chegando no final da nossa aula. She is going to fail her driving test. She is going to fail her driving test. Eu reprovei várias vezes no meu exame de motorista. Fique tranquila, eu sou uma boa motorista, bastante responsável hoje em dia, mas eu falhei várias vezes naquele teste. E alguém poderia, na época, ter dito isso sobre mim. She is going to fail her driving test. Ela vai reprovar no teste de direção dela. Driving test, ok? Muito cuidado para não utilizar your no lugar de her, ok? Porque no português, a gente poderia dizer assim, ela vai reprovar no seu teste de direção. A gente entende muito bem que a gente está falando do teste de direção dela. No inglês, a gente tem que ser bem específico. Se a gente está falando do teste de direção dela, a gente tem que usar her. Se você falar, she is going to fail your driving test, a pessoa com quem você está falando vai dizer assim, oi, quê? Meu teste de direção? Porque ela ouviu o seguinte, ela vai reprovar no seu teste de direção. Então, não vai fazer sentido essa frase, ok? Então, muito cuidado aqui. O teste de direção é dela, então a gente usa her. Your é sempre para se referir diretamente à pessoa com quem a gente está falando, ok? Very important. Muito, muito importante. Very good. Vamos lá. It's going to be busy. It's going to be busy. Então, digamos que a gente está marcando de tomar um café, mas esse lugar que a gente quer ir vai estar movimentado, vai estar muito ocupado. Busy significa ocupado, mas em alguns contextos, como, por exemplo, estar se referindo a um estabelecimento, a gente pode usar no sentido de movimentado, vai ter muita gente lá. Então, it's going to be busy significa vai estar ocupado, movimentado. Nesse caso, pode perceber que a gente fez uma previsão de futuro, mas ela é uma previsão de futuro baseada em fatos. Então, digamos que a gente está combinando de sair num determinado horário, e a gente sabe, porque a gente já viveu isso, que naquele horário está sempre muito cheio. Então, a gente fala baseado em fatos. It's going to be busy. Se a gente falasse, it will be busy, também estaria perfeitamente correto. A diferença é que it will é mais uma previsão baseada em opiniões, quase que um achismo, mesmo que ele faça muito sentido. E it's going to é uma previsão de futuro baseada em fatos mais concretos, ok? Mas eu reforço, não leve essa diferenciação tão a ferro e fogo, só saiba que ela existe e tá tudo certo, alright? E vamos para o nosso último exemplo dessa aula. Where, vamos lá, mais uma WH. Where are they going to sleep? Onde eles vão dormir? Então, você está lá na casa de praia com a sua família e o seu primo traz todos os amigos dele para ficarem hospedados com a sua família. E aí, você pergunta assim, alright, where are they going to sleep? Tell me. Então, me diga, onde que eles vão dormir? E aí, ele poderia dizer o seguinte, don't worry, they are going to sleep outside. Então, eles trouxeram barracas de acampamento. E eles vão dormir lá fora, não vai disputar espaço com o resto da família que já está apertada aqui em casa. They are going to sleep outside. Eles vão dormir lá fora, ok? Very nice. Para fazer a pergunta, poderia falar: Are they going to sleep outside? Eles vão dormir lá fora, ok? E para fazer a pergunta que eu cheguei, eu simplesmente peguei Are they going to sleep? Are they going to sleep? Que significa eles vão dormir, ok? E veja que o sentido aqui já mudou. Mas o resultado que eu quero é where. Where are they going to sleep? Onde eles vão dormir, ok? Espero que você tenha aproveitado muito essa aula. Aproveite a semana de revisões para colocar a sua prática em dia, colocar os seus estudos em dia, aproveitar a comunidade, tirar suas dúvidas com seus professores, interagir com seus colegas. E a gente se vê na próxima.